Shelach Lecha. Hoy vamos a hablar sobre Shelach Lecha. Una de las partes, tal vez sea de las partes más difíciles de entender la Torah, los episodios de entender, es la cuestión de los espiões. Los espiões eran personas hiperimportantes. Kulam Anashim. Y cuando la Torah dice, se refiere a alguien como este termo, Kulam Anashim, significa que eran todos súper importantes. Al punto que el Ramban Nachmanides dice que a lista dos nomes, dos espiões, como están citados, no es pela su edad, no es pelas tribus, es pela su importancia. Y si a gente ve, Yoshua Bin Nun no está en el primer lugar, sucesor de Moshe, que es el que tenía más importante, más que ellos, más que Yoshua. Te imagina un nivel de pessoal. Y la pregunta es grande: ¿cómo esas personas ven deslizar de esta forma? Es difícil entender. Estamos apenas repitiendo lo que nuestros sabios nos enseñan, ¿cierto? Los sabios nos enseñan. Apenas una pincelada. En este camino que voy a les decir, en esta explicación, va el Birkat Peretz, que está en Pere Lulev, Eliyahu, Rab Eliyahu Lapian, entre otros. El problema es la llave y la origen que ellos deslizaron es el orgullo. Cuando ellos reciben la nomeación que ellos son los jefes ahora de tribu y que ellos van a ser los espiões representando el pueblo de Israel, en este momento la cabeza de ellos pasa por un proceso que se llama esto cuando el sujeto vira jefe. Entonces ahora estando sentado, está en la cadera. Está en la cadera y ahora es difícil. Ahora Moshe Rabbeinu, ¿qué pidió para ellos? Moshe Rabbeinu pidió para ellos, vocês van y vean, observen. Maaretz Hashemenai, si los frutos son bons, si las personas son sadías. Si ellos moran en ciudades amuraliadas, que es de que ellos tienen miedo y son fracos. Si ellos moran en ciudades abiertas, que es de que son fuertes. Eso es eso. Quando eles voltam, já começa a dar a sua opinião. Se a gente vê os midrashim, é de arrepiar. Quando você vê, eles falam coisas que a priori são verdades. Mas a interpretação está errada. E o motivo é o orgulho. Como eu sou agora, sou o chefe aqui de tribo. Eu fui mandado por Moshe Rabbeinu. Claro, eu tenho direito a opinar, não? Y ellos comenzaron a opinar y todo errado. Todo errado. Las frutas son gigantes, que es una tierra que es difícil, que va a soportar personas normales como a gente. Todo el mundo, todo día tiene un enterro. Y Hashem fez eso, ese enterro, para que el pessoal fique, y ellos puedan ser, no ser vistos. Y así sucesivamente, todas las cosas que ellos falaron, la persona puede estudiar para allá con detalles. Mas o problema aqui era o orgulho que o sujeito recebe quando ele é nomeado e tem uma nomeação. O do mais difícil é a pessoa não ficar orgulhoso. Que o orgulho não venha a entortar a sua visão, o seu pensamento. Inclusive no Zohar está escrito que eles viram Beruach HaKodesh, que quando vão entrar em Eretz Israel, eles não vão ser mais os Nesim, os príncipes. E por isso queriam que todo mundo ficasse lá no deserto. Olha até onde chega o ponto. Então, meus caros amigos, o orgulho é uma das coisas abomináveis pela Torá e é uma das características negativas que Hashem despreza. Totalmente. Totalmente. E sempre, nossos líderes autênticos, quanto mais importante eles ficam, mais importantes eles ficam, mais humildes eles se sentem. Este é o verdadeiro líder Yehudi. David Amelech. אני תולעת ולא איש. אהו סוקום ורמה. משה יערון ונחנו מה? אברהם אבינו. אלי סה קומפרו, קום עפר, קום פוד עתה. Y todos nuestros líderes, durante todos los verdaderos y auténticos líderes de Am Israel, siempre fueron extremadamente humildes. Ejercían su profesión de estar al frente de la comunidad y cuando precisaba gritar, gritaba, y cuando precisaba llamar la atención, llamaba, mas ellos eran humildes. Son humildes. No es un paradoxo. Eu vou contar apenas uma história. O genro do famoso Hacham chamado Nodá Biudá, que ele, este genro, o nome dele é Rabi Yosef de Pozna, da cidade de Pozna, eu acho que é na Polônia. E ele, essa história, inclusive o Rav Steinman no livro dele conta ela. E a história é a seguinte. Este genro de Ranada Viuda, Rav Yosef y Pozna, era una persona muy importante, un jajam muy importante, un rab muy importante. Y todos en la ciudad de él y fuera de la ciudad respeitaban él y mandaban preguntas para responder y todo ahora estaba siendo consultado. Mas el problema era que cuando el pessoal llegaba en casa, la esposa de él, la esposa, ficaba el día entero envergonhando a él. ¿Qué se están preguntando para él? ¿Vocês acham que él es grande tzadik? Ele não era um tzadik, esse cara aí. Assim é a esposa. Mas todo mundo conhecia ele como um grande homem. E continuava perguntando, não, a esposa está falhando alguma coisa na cabeça. Mas lá, só o que vai fazer? Assim, durante anos e anos e anos, quando este grande homem falece, e como corresponde a um grande tzadik, elevado na sinagoga para dar um discurso de lamentação, a esposa vai, não empurra, empurra, e ele entra e ela chega lá do lado do... E todo mundo estava meio assim, porque ela odiava ele em vida, com chiquen agora, depois a mãe vai saber que vai fazer alguma coisa. E ela levanta sua voz chorando e diz, eu quero aqui que você, falando para o falecido, marido, que você faça um sinal que tudo o que eu fiz na minha vida era porque você me pediu. Para não ficar orgulhoso. E eu fiquei envergonhando você sempre. Eu quero que faça um sinal. E todos os presentes viram como ele assentou com a cabeça assim. Depois de morto. Tu imagina a situação. Un hajam, para no ficar orgulloso, él ordena a su esposa, con toda la vergüenza que esto incluye, de él ser envergonzado constantemente, para él no ficar orgulloso. Acabó. A su receta. Esos son nuestros líderes. Y eso aquí, de acuerdo a esas mefarshim, fue el deslice de los espiões. Receberán este posto, receberam esta colocação acima dos outros e já provocou uma situação difícil que até hoje nós estamos sofrendo por esse pecado do Hetam Meraglim. Muito bom, eu passo para a segunda parte. Nesta praxá, em Shlach Lecha, nós temos a famosa mitzvah de Halá. E o Pasuk, no capítulo 15, versículo 17, a Torá nos diz, vai daber Hashem el Moshe lemor, e diz, daber el ben Israel, v'amarta alem, bebeoachem, el haaretz asher ani mevi otchem shama. Bueno, no Pasuk 20 diz, reshit arisotechem chala, tarimu truma, que trumat goren, ken, tahat tarimu ota, se tem que tirar a frashat hafaiz uma massa, que hachamim kiblu, quanto tem que ser a massa, para poder tirar a mitzvah de Halá. Antigamente, este pedaço de massa, que era uma porcentagem, era 1,24 avós da massa para a pessoa física, para a pessoa que fazia em casa. Para a pessoa jurídica, no padeiro, tirava um 48 avos da massa e entregava isto para o Cohen, e era puro, só o Cohen podia comer, certo? Com pureza, como trumá, e etc. Também, sem entrar em detalhes, era uma mitzvah super importante. E esta mitzvah, apesar que hoje em dia existe essa mitzvah, também pode ser que aqui em Chutz La'aretz de Rabanan, mas não importa, existe a mitzvah, todo mundo conhece. É a mulher, de acordo a maioria dos posquim, a partir de 1 kg, quase 700 gramas, precisa, faz uma massa dessa quantia de farinha, tem que tirar halá. A gente hoje queima halá, porque nós não estamos com pureza, nem os coanim estão com pureza, então a gente queima a halá, elimina ela, mas existe a mitzvah de halá. E a mitzvah de halá é uma das três mitzvot que as mulheres pegaram, porque na verdade um homem que faz uma massa também tem que tirar halá, só que isso ficou para as mulheres. E diz o Midrash nos diz, e por que a mitzvah da frashat halá as mulheres pegaram? Então diz o Hachamim, dizem já que ela provocou que Havá, provocou que Adam Arishon pecasse, que Adam Arishon era como a halá do mundo, como um pedaço de halá do mundo, que Hashem pegou terra de todos os lados, pegou e fez o homem, e ficou, que provocou a morte de Adam Arishon. Então, por isso, ela, para consertar isto, muitas segulot foram ditas sobre esta mitzvah de afrashat halá. E é uma pena, que muitas mulheres deixaram esta mitzvah, inclusive pessoas que respeitam tudo mais, certo? Então, deixaram de fazer em casa halá, compram pronto, eu não estou falando mal das padarias, mas existe uma mitzvah, e a mitzvah se fortalece quando é feito lichvot Shabbat, e a mulher tira halá, e faz as halot em casa. Isso é uma mitzvah que é um momento, como a Rabanit Kanievski falava toda hora, a famosa esposa de Rav Chaim Kanievski, os dois, Aleihem Shalom, em este momento os portões do céu estão abertos, você pode fazer qualquer tipo de pedido, e é uma coisa muito, muito, muito grande, uma mitzvah muito forte, muito peso, muitas segulot foram ditas. Por exemplo, o Hatam Sofer escreve, certo? Que da mitzvah da frashat halá se chama, a pessoa ganha alegria no seu coração, satisfação no seu coração, certo? E eu tenho aqui em mãos um livro especificamente, certo? Sobre a questão da mitzvah de halá e a importância. A importância da mitzvah de halá, inclusive vejam que está escrito no Zohar, que através das três mitzvot, halá, nidá e adelakat nerot, a mulher mechaye et baalá, dá vida para seu marido, dá vida para sua casa, manicá lo haim malé mashmaut, e dá o sentido na vida, shemovilam otom elanetzach, que leva eles para a eternidade. É uma mitzvah super, super importante. Pelo menos, uma vez, se você não consegue toda sexta-feira ou toda quinta-feira preparar suas halot para Shabbat ou tirar, pelo menos uma vez por mês, faça essa mitzvah. Pelo menos antes das festas, faça essa mitzvah. É muito, muito importante. A gente não tem noção da importância das mitzvah de halá, principalmente para as mulheres, é uma coisa que muitas mulheres se cuidam semanalmente. E bem brajá na sua casa, bem brajá na educação dos seus filhos, bem brajá em todo contexto do lar, justamente por esta mitzvah da frashat halá. Pena que a gente está aprendendo isso, não só aqui, em todos os lugares do mundo, com a oferta de padarias e de halot e de diferentes gostos e assim, halá, assim, halá, e diferentes modelos, etc. Mas acabamos perdendo nós, as mulheres, acabamos perdendo esta mitzvah. E isto é uma pena muito grande. é um ponto de reflexão nesta praxá justamente que fala sobre estes assuntos. Estudar o assunto é muito importante. Abordar, tem livros em português também. Abordar o assunto, estudar, ver a importância da questão. A gente, nesses poucos minutos, não temos como passar toda a informação, mas, pelo menos, fazer uma mesa, a cada tanto tempo, cumprir esta mitzvah super importante. É benefício todo seu e da sua família. Shabbat shalom.